E a gente está começando o nosso RA segunda edição de hoje falando sobre mudanças que já estão em vigor sobre a Carteira Nacional de Habilitação. E, claro, quem entende tudo, né, especialista nessa área, meu amigo Leandro Degrau, do CFC Degrau, que tem uma parceria de longa data conosco também aqui nas rádios. Leandro, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo e feliz 2026 para ti, para toda a família, para todas as empresas aí da família Degrau.
Bom dia, Júlio. Eu que agradeço o convite de sempre, né? Também estendo os cumprimentos aos nossos ouvintes aí. Um feliz ano novo a todos, a tua família também. E legal, o ano começou bastante agitado, começou com bastante novidade e bastante confusão na cabeça das pessoas, né, Júlio? São dois programas que estão andando lado a lado, que um já está em vigor, que nós já estamos atendendo, que é a CNH do Brasil, e o outro programa que não está sendo contemplado ainda, mas já foi divulgado aqui nas emissoras na Interativa e na Rádio Ampere, inclusive com a visita dos deputados falando sobre isso, mas ainda não tem o checklist, a lista de itens que é necessário, que seria então a CNH Social do Paraná, que é uma coisa separada. Essa CNH Social do Paraná, já vou falando, né, Júlio, emendando no assunto aqui, é uma que, se você se cadastrou no Cade Único, tem renda familiar até 3 salários mínimos, o governo do estado do Paraná vai pagar para você a CNH e vai pagar as taxas do DETRAN também, e você vai realizar o processo. Essa não está funcionando ainda, não adianta vir.
Essa só tem a publicidade ainda, né? Só a divulgação do governo do estado.
Exatamente. Essa passou pela Assembleia Legislativa, o governador já assinou, já publicou. No entanto, não tem ainda o checklist do que vai ser necessário. E mesmo porque agora, com essa CNH do Brasil, também a gente vai ter uma coisa legal que acontece, que vai aumentar o número por habitante. Estava sendo divulgado que era 5 mil habilitações em todo o Paraná, que eu acho pouco, porque nós temos, né, 399 municípios, dividido por cada município em torno de 2 ou 3 autoescolas do tamanho do nosso município, mas tem municípios que tem muito mais. Então era muito pouco, até eu tinha feito um cálculo e falado com o nosso vice-prefeito para verificar quantas pessoas estavam no Cade Único, fiquei meio decepcionado, que eu queria muito mais. Mas agora, com essa alteração, que de 20 aulas baixou para 2, isso, a tendência de 5 mil é subir muito mais.
Bom, me conte, como é que está funcionando essa questão do CNH do Brasil aí? Foi uma decisão do governo federal agora, nessa reta final de 2025, queira ou não queira, já avisando 2026, que é ano eleitoral, a gente sabe como é que funciona, inclusive você foi político, sabe como é que é, mas como é que está funcionando isso aí, Leandro? Como é que se avalia essas mudanças e como é que está funcionando essas mudanças que o governo federal propôs?
Então, eu faço duas avaliações diferenciadas. Eu vou falar da primeira, que é a questão da obrigatoriedade das aulas teóricas e das aulas práticas. Então, a primeira avaliação que eu faço é como educador. Então, como nós estamos na área da educação para o trânsito, eu também sou educador do estado, também a gente já tem uma bagagem e se preocupa com a educação. É o único momento que tinha parada para você ver 45 aulas obrigatórias era no CFC. Então, antes a pessoa não tinha visto um conteúdo de direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, mecânica básica, sinalização, infração, multa. Isso tudo que eu estou falando são matérias que era vista
como se fosse no colégio, né?
No colégio. Então, desse lado, eu me preocupo muito, porque se o trânsito já está caótico, com educação no trânsito, com essa parada para refletir presencialmente, com instrutores diferenciados, um instrutor especializado em cada coisa, né? Em cada item, nós temos uma equipe boa, imagine sem. Então, eu, analisando como educador, eu acho uma péssima ideia isso aí. Falando como empresa, não me preocupa a questão de organização e de funcionamento, porque nós abrimos lá em 98 o CFC, embaixo da Rádio Ampere, que sempre tivemos essa parceria de longa data que você citou, e não era obrigatório. Então nós já trabalhamos na época, a gente sabe como que é, funciona igual, só que funciona com mais reprovações, porque a pessoa teve menos conteúdo, tanto teórico como prático. não adianta se iludir que ficou mais fácil. Eu estou atendendo pessoas que vêm...
Porque a questão das provas, ela não vai mudar, né?
A prova mudou na prova teórica, que eram, são 30 questões, antes era 21, agora a partir de janeiro já está 20. Baixou uma pergunta.
Uhum.
E no exame prático, mudou alguns itens que... Faltas eliminatórias, agora tem duas que são acumulativas, tem algumas alterações, mas pouca coisa. Então, o candidato que vai fazer a CNH do Brasil, ele vai continuar tendo que fazer o exame de visão, que é a avaliação médica, uhum, a avaliação psicológica, que é o psicotécnico, a aula teórica ele pode optar por fazer na autoescola ou fazer pelo site do Detran e estudar. Então, vai ter essa opção pelo site do governo, né? Pelo CNH do Brasil. Mas vai ter que fazer a prova e depois nas aulas práticas ele tem a obrigatoriedade de no mínimo duas aulas, né? Práticas antes de fazer o exame prático.
Uhum.
Então, volto a falar, vai aquela pessoa que vai optar por duas aulas, vai ter muito mais dificuldade de passar na avaliação.
Uhum.
Né? Então, tem isso aí.
Pois é, inclusive já está valendo.
Já está valendo, então assim, tem alguns itens que o governo federal e o estadual não conseguiu encaixar. O que está valendo hoje? Está conseguindo fazer a CNH, a aula teórica pelo aplicativo CNH do Brasil, que era a antiga CNH digital, é o mesmo aplicativo, ele só mudou de cara.
Uhum.
Então a pessoa fez 18 anos e mudou assim, antes era obrigatório fazer primeiro o exame de visão, que é a avaliação médica.
Agora vi aqui, né? CNH do Brasil. Realmente o aplicativo mudou mesmo, né?
Isso, mudou. Uhum.
E é nesse aplicativo aqui?
Nesse aplicativo. Então, o que mudou? Que também é uma... Como você falou no início, eu acredito que é eleitoreiro. Agora o governo está pagando uma plataforma. A gente imagina de quem sejam os proprietários da plataforma. Então, veja lá. O cara não precisa fazer o psicotécnico e o visão para poder fazer a aula teórica. Antes era obrigatório. Nós não conseguimos incluir o aluno na turma se ele não tivesse realizado esses exames antes. Agora não. Agora ele pode ir lá, entra no site, quer fazer na autoescola, procura nós, a gente vai passar o orçamento de quanto custa a aula teórica presencial, quanto custa a aula remota e faz conosco. Ah, não quero fazer com a autoescola. Não tem problema. Entra no site lá, se cadastra, faz o estudo teórico, feito o estudo teórico, procura o CFC, aí nós vamos marcar para você o exame de visão e o psicotécnico. Passou no exame psicotécnico, já vai fazer a prova teórica, fez a prova teórica, aí vai para as aulas práticas. É obrigatório fazer duas aulas de cada categoria, duas uhum. de carro, duas de moto. Aí faz as duas aulas, pode fazer o teste. Ah, estão falando do instrutor autônomo. No projeto de lei consta, mas o governo do estado do Pará não está adaptado ainda. Se você pesquisar lá, o instrutor autônomo que tem cadastrado em Ampere, você vai ver que são os que já trabalharam em CFC ou que uhum. estão trabalhando em CFC, mas eles ainda não estão autorizados a trabalhar.
Porque quem tem que autorizar é o Detran do Paraná?
É o Detran do Paraná. E eles estão estudando uma forma de autorizar esse formato. E mesmo porque eles também têm que dar um norte, fazer uma instrução normativa para esse novo regramento que está vindo, porque eles vão ter que orientar, pois o protótipo que nós temos é o investimento do CFC.
Uhum.
Então eles vão disponibilizar um protótipo, cada instrutor vai ter que ter um protótipo, uhum. eles vão pagar um aluguel para o centro de formação que já tem, né? Hoje as aulas práticas são feitas na nossa pista de moto e o teste também. Como que eles vão fazer com esse pessoal que não for fazer? Então eles não têm esse regramento. Mas já está então em vigor a CNH do Brasil, pode procurar a autoescola de grau, pode procurar todas as autoescolas do Paraná que já estão sendo atendendo nesse formato. E assim, tem um lado positivo, Júlio, só que tem um lado da desinformação. Primeiro essa confusão da CNH do Paraná, que não está em vigor ainda, e a CNH do Brasil, que facilitou que você não é mais obrigado a cumprir toda aquela carga horária. Mas os exames continuam. Então não adianta, eu estou atendendo cliente que vem aí, que é analfabeto. Me perdoe, meu querido, não adianta você perder tempo, se você é analfabeto, você não vai, você tem que procurar primeiro uma escola, se alfabetizar.
Eu ia falar isso, né? A mesma coisa que o cara não ir na escola, e daí no final do mês, ou do bimestre, ou do trimestre, tem que fazer a prova.
Exatamente.
Né? É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso. E as alterações de cautela, por exemplo, eu já sou habilitado na de carro, quero fazer de moto, também diminuiu de 20 para 12. Então isso sim, eu achei que foi bacana, super bacana, né? As alterações de categoria, caminhão, ônibus e carreta era 20. A gente sabe que carreta, se fizer menos que 20, o cara dificilmente consegue pegar o jeito. Mas caminhão e ônibus baixou e carreta baixou para 10. Então isso eu também achei uma parte positiva.
Uhum.
Então tem o lado positivo de algumas alterações aí. Então isso baixou para 10, vai melhorar a acessibilidade para fazer a habilitação. Mas não adianta o cara falar, não, eu tenho caminhão aqui, eu vou instrutor autônomo fazer. Não, para as alterações de categoria não existe isso. Tem que ser pelo CFC, porque tem a embreagem, o freio do lado do instrutor, tem a identificação que é aprendizado. Então as pessoas acabam confundindo. Não cai nada do céu.
O cara vai ter
que fazer as etapas.
A questão das taxas. Baixaram as taxas?
Justo. Não baixou, Júlio. Inclusive, como que nós estamos trabalhando o nosso CFC e 99% dos CFCs estão trabalhando assim? Nesse novo regramento, a gente está fazendo diferenciado do que nós fazíamos. Antes você procurava o CFC, quanto é a CNH? São tantos reais. Ah, com tudo junto. Agora não. Agora nós vamos falar, ó, aqui está o 728 da primeira habilitação, 712,63 é de taxa do Detran. Isso eu não me envolvo mais, Júlio. Então o cliente vai querer, vai estar aqui a taxa, quer pagar para nós temos aquele correspondente bancário que a gente recebe luz e água e telefone, a autoescola tem, pode pagar, quer fazer o Pix do QR Code da taxa, mas nós
separou, né?
Dividimos isso, separamos os custos. Então, vou chegar no CFC hoje, eu quero contratar a carga mínima. Beleza, então você vai contratar duas aulas práticas de carro, você vai fazer de moto e carro duas de cada uma, mais o aluguel do veículo por dia do exame. O material custa R$45, eu quero também. Não quero material, eu tenho da minha irmã que fez o ano passado, tudo bem, pode ficar. Então você vai escolher o que você vai contratar do CFC.
Tu falou uma coisa do carro, né? Por exemplo, tipo, não precisa mais ir na autoescola. Mas daí o cara vai lá fazer o teste com que carro daí?
Então, essa questão do instrutor autônomo, o governo do estado e o governo federal estão com várias dúvidas desse regramento, tanto é que não fizeram uma ordem de serviço e tem muitos examinadores que vão se negar a fazer, já estão se negando, se entrar em vigor, a realizar o exame sem o embreagem feio do lado do instrutor, porque coloca em risco a segurança.
Com toda certeza.
Então, isso ainda não tem nada em definitivo.
Definido.
Eu acredito que eventualmente vai ter alguma mudança ainda nessa legislação, nesse regramento, nessas regras, né? Quanto ao comando de embreagem e freio. A portaria diz que vai ter que ter uma identificação branca, escrito a autoescola, e cada carro particular vai ter uma quantidade de alunos, de vezes que pode atuar, por exemplo, duas vezes no ano, uma vez no ano. Então não é uma coisa liberada. Aí se o cidadão é um instrutor autônomo e credenciou um veículo que já tem, daí muda tudo, daí entra mais ou menos no formato de um CFC. Né? Mas isso não tem nada funcionando. O que tem funcionando hoje é baixou o número de aula teórica, que ficou opcional você fazer pelo, e baixou o número de aula prática, que também ficou opcional. 20 prática foi para duas. Então, ontem mesmo nós atendemos duas situações. Uma, que uma cliente nossa escolheu fazer só o regramento mínimo. Não, ela contratou com nós lá duas aulas, o exame no dia do teste, o transporte para Santa Isabel, né, o acompanhamento das emissões de taxas, que para ela não precisar ficar tirando a taxa, a gente dá todo o suporte disso aí. Eu quero isso, ótimo. Material também, vou levar, ok. E já teve também, no mesmo dia ontem, contratamos um que quis fazer tudo, não?
Eu quero tudo para ir preparado.
A minha namorada vai preparar, inclusive o próprio namorado falou, não, aí tu tem que ir preparado, senão você vai ter mais despesa. Ele estava...
Já prevendo.
Argumentando, fazendo uma propaganda melhor do que a minha. Eu falei, você está certo.
E querendo ou não queira, é verdade. Bom, e a questão dos ciclomotores, Leandro?
Então,
as novas regras aí, o que tem? Que vale agora para 26, né?
Vale para 26. Eu tive informação que vai ser prorrogado novamente, igual que a lei da contabilidade, que foi para dia 31. Não recebi nada no e-mail agora de data e tal. O grande problema dos ciclomotores é que a discussão maior é na classificação.
Uhum. Como é que vai diferenciar, né?
Exatamente. Eu estava na associação aí comercial, que é do lado da autoescola, aí, que fez um... Inclusive, parabenizar aí a diretoria da CIAMP aí pelo Natal, pelas premiações, e foi feito justamente uma motocicleta. Isso. Que ela se enquadra em autopropelido, que agora talvez possa estar... Então nós estávamos conversando sobre isso. No entanto, a dúvida é sobre isso aí. Como o enquadramento vai ser feito para poder cobrar cada coisa? Porque não existe um medidor, uma aferição do Inmetro para você cobrar. Ou vai ser para todos, ou não vai ser para todos. Então não tem, né, não está nada ainda de...
Entendi. Então o pessoal tem que ficar esperto, né? E é claro, o pessoal que anda com aqueles triciclos aqui na cidade, para ter um pouquinho de atenção, né? Usar capacete, né? Evitar de andar com criança. Ontem eu quase me envolvi com alguns acidentes, né? Aqui na cidade com os triciclos. E ontem quase que deu um BOzinho aqui numa rotatória, né? Que acabei não vendo e a pessoa passou reto.
Então foi o segundo, porque você já me relatou.
É, outro, é o, né? Segundo já.
E comigo também. Ah, o grande problema disso é assim, a banalização do trânsito. Eu vejo que quando você dá uma... Você para para analisar o trânsito, para realmente participar do trânsito, você tem uma série de cuidados de direção defensiva que você tem que seguir, que é observar a sinalização, parar, cumprir umas regras. E o grande problema disso é que, em sua grande parte, não estou generalizando, mas a grande maioria não faz esse cumprimento. Ela mistura a condução do pedestre com o do condutor e não avalia isso aí. Quem tem preferência é quem está na rotatória, não identifica e não para numa placa de preferencial, numa placa de pare. E aí também a observação dos pontos cegos, né? Esses triciclos, esses quadriciclos aí, e ciclomotores, eles diminuem muito então a visibilidade do condutor. E o condutor que está conduzindo uma motocicleta já sabe que isso aí é mais difícil, e imagina então um ciclomotor, e por não ter também esse tipo de treinamento que é feito, a pessoa acaba se distraindo um pouco mais.
É verdade.
E andando como se fosse de passeio. Realmente a gente sabe que tem pessoas que é o único jeito de conduzir que
facilita, consegue, né? Facilita, né? Querendo queira ajuda, né?
Mas que é perigoso.
Mas é perigoso. Leandro, até pediram aqui, tentou fazer a renovação automática da CNH, não deu certo. CNH do Brasil, né? Isso aqui é problema técnico, né? Quando a pessoa não consegue entrar no aplicativo, no site. Ontem eu tentei entrar no site do Detran, naquele Detran Fácil lá, no aplicativo, né? Não consegui. Ele entrou e depois ele caiu e não voltou mais. Eu acho que é pela demanda, né?
Aí são duas perguntas, né? A renovação automática também foi, nesse novo regulamento, divulgado algumas coisas que foi contestado na justiça, que não entrou. Então, o governo do estado do Paraná está discutindo a questão da isenção de taxa automática, porque o governo federal está querendo legislar em cima da lei orçamentária do estado do Paraná. Então também tem esses itens que não entrou em vigor por isso. Quanto ao acesso ao site, nós do CFC não estamos tendo nenhum problema, porque nós temos uma plataforma específica de cadastramento, né? Igual do Detran nós trabalhamos, inclusive já diz lá, parceiros do Detran, que nós somos parceiros. Mas realmente tem uma estabilidade, e ó, se preparem que vai ter muito mais, porque até o dia 9 tem o pagamento do IPVA.
Tem que tirar o IPVA já aí, né? Com desconto. Realmente veio um desconto legal, né?
Legal, isso
deu
foi legal.
Isso aí, vamos ver se vai continuar, vamos ver de onde o governo vai tirar o dinheiro para bancar essa redução aí. Leandro, quero agradecer sua vinda aqui, e as pessoas que tiverem dúvida podem entrar em contato com vocês ali no CFC Degrau.
Sim, né? eu costumo dizer assim, ó, as oportunidades elas são únicas, né? Então, hoje ainda está assim, há uma discussão nacional que isso pode terminar, justamente porque tem alguns itens que está pautado nessa nova resolução 1020 que não foi feito um estudo técnico em cima. Então o que eu digo? Não espere fazer o regulamento de entrar o instrutor autônomo, porque acha que vai ficar mais barato. Pega e faça logo, porque de repente volta ao normal. Eu passei uma situação parecida com isso, que eu tive que entrar dentro de uma regulamentação, que foi a do simulador, que nós já falamos sobre isso.
Sim, foi absurdo.
Fizemos um investimento violento em cima da aquisição de um simulador. Trabalhamos 3 meses em cima do simulador, que era uma regra nacional, depois deixou de ser obrigatório. Então, já que está funcionando a CNH do Brasil com essa obrigatoriedade mínima, menos aula, tal, você que deixou de fazer, venha fazer agora antes que isso mude de novo.
Uhum.
Então, eu vou esperar mais um pouco e vai entrar o instrutor autônomo.
Pode ser que não.
Pode ser que sim.
Ou pode ser que não.
É verdade. Né? Mas se entrar, eu sou bem sincero. Converso com vários instrutores, os meus colegas de trabalho que trabalharam comigo como instrutor antes, estão em outro ramo e tal. Se alguém entrar, dificilmente ele vai cobrar um preço menor do que o meu, porque o nosso maior, vai ter que cobrar o mesmo valor, porque senão ele não se sustenta no mercado. Ele não consegue manter o combustível, manter as coisas, entende?
Tudo é muito caro, né?
Tudo é muito caro. Então fica aí a dica, vamos fazer antes que mude de novo, que, né, inclusive em alguns estados, Júlio, Minas Gerais, teve ação judicial do próprio, não foi nem do Centro de Formação de Condutores. Nós estamos isento porque tem muita coisa que vai acontecer agora que a gente está pedindo. Até eu atendi no final do ano uma cliente que teve que pagar a formação do instrutor separado e nós batíamos para cair fora. Por enquanto caiu, e graças a Deus, que é uma taxa extra. Uhum. Tem aqui nesse novo regulamento, ainda eles mantiveram a LADV, que é uma taxa de 53 e pouquinho, que eu acho desnecessária. Antes o Detran cobrava, mas eles emitiam em papel moeda e eu pegava na Ciretran. Isso é LADV, se chama licença de aprendizagem, direção aprendizagem. É obrigatório estar junto. Se a polícia parar o carro da autoescola, eu não posso estar ensinando alguém sem não ter essa LADV. Uhum. Que essa LADV é um documento como se fosse uma habilitação para fazer aula. E eles estão cobrando R$53 e alguma coisa.
R$53,93.
E quem emite é o CFC. Nós só temos a despesa do papel. Então não é justo cobrar R$53 por uma coisa que eles nem emitem. Uhum. Entende? Então isso aí também a gente está batendo para cair. Isso aqui, no caso, é uma taxa do cliente. Eu estou lutando por uma taxa do cliente, que eu acho injusto. Né? Então hoje é tudo separado. O cliente vai pagar isso. Uhum. Vai pagar, então, os somatórios de taxa. R$404,74 da primeira habilitação, do começo da primeira habilitação. Taxa do teórico R$253,00. Aquele total que eu te falei, mais os R$53,93, o total de R$712,00
só de taxa.
Então manteve.